Let's go.
Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a semana do futebol internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre os grupos e favoritos na Champions League. A mesa no programa de hoje é composta por Ícaro César e por esse que vos fala, Luan Felipe. Agradecemos o apoio e esperamos que no futuro estejamos realizando nosso sonho de aparecer no programa do Rodrigo Faro. Dança, gatinho! Boa noite, Ícaro!
Boa noite, Luan!
Champions League, grupos montados, várias expectativas, vários jogos bons, TV aberta passando, mais brasileiros acompanhando e cada vez mais o futebol internacional sendo destaque e ainda bem, futebol de alto nível sempre é bom de ser visto. Futebol de alto nível esse que a Champions League apresenta. Apesar de termos alguns grupos que têm times modestos, nós temos aí grupos da morte e grupos que vão ter verdadeiras batalhas por se tratarem de times equilibrados e por se tratar de equipes com grande investimento e com grande poder técnico em seus elencos. Começaremos com o Grupo A, o grupo montado por Club Brugge, City, PSG e RB Leipzig. E aí, o que você me diz do Grupo A, Ícaro César?
Olhando aqui de cá, você já viu que o Club Brugge vai voar nessa temporada, né? Vai voar para sair, nem vai pegar a Europa League. Acho que nesse grupo aqui, Luan, não tem muito o que a gente questionar, né? A briga aqui maior vai ser entre o primeiro e o segundo colocado, entre o City e o PSG, são os, talvez um dos, não, talvez os dois grandes favoritos aí da a Champions League, junto com o Liverpool, talvez o Chelsea também, o Bayern, né, que estão nesse panteão, e o Manchester United agora, mas o Manchester United ainda tem que provar alguma coisa ainda, apesar da boa partida no final de semana. A briga aqui é pelo primeiro e segundo colocado, né? Quem pegar o primeiro colocado aqui geralmente é bom, porque você evita o confronto contra os outros primeiros colocados. Porém, a gente tem que lembrar que o Leipzig vem de duas boas temporadas na Champions, né? É um time forte, é um time bem equilibrado, bem montado, apesar de ter perdido o treinador, que foi pro Bayern. É um time que pode dar trabalho, mano. Se PSG e City não tomarem cuidado, pode dar trabalho para eles. Mas eu creio que nesse grupo aqui a gente vai ter o City em primeiro, o PSG em segundo e o Leipzig indo para a Europa League. E o Clube Brugge, infelizmente, vai ser o saco de pancada desse grupo, né?
Enquanto você está falando do Clube Brugge aí, equipe da Bélgica, eu me recordei que na Champions de 2014... O Liverpool, atual vice-campeão inglês, foi eliminado pelo todo-poderoso Basel.
Ah, lembro.
Então,
Tinha um atacante famoso na época no Basel, conhecido. Esqueci o nome dele, ele era bem conhecido.
Barros.
Não lembro se era o Barros.
Tem que ver. Mas, enfim, então, assim... Champions League é algo que tem hora que surpreende. Eu sei que hoje em dia, com o elenco que tem o Manchester City e o PSG, é quase impossível realmente que o Brugge consiga passar dessa fase de grupos, mas o Leipzig eu já não descarto. É uma equipe chata, deu trabalho na temporada passada, deu trabalho pro PSG, né? Na antepenúltima temporada.
Sim, foi a semifinal, né?
Sim.
Perdeu.
Perdeu seu treinador, é verdade, que foi pro Bayern de Munique, mas como toda a equipe
acho que
do
perdeu o
Red
Pamecano
Bull,
também, né?
e perdeu o Pamecano, que foi
O Bayern.
pro Bayern, e o Konaté, que foi
E o Konaté foi
pro
pro Liverpool.
Liverpool. Mas, enfim, apesar de perdas, é uma equipe muito consistente. A Red Bull sabe como montar elencos bons. A gente vê isso no próprio Brasil, com o Bragantino, é uma equipe nova, que subiu ano passado e está bem. E o Leipzig foi a mesma coisa. Foi campeão disparado na Série B e desde que subiu está lutando e está sempre na Champions. O
Projeto, né?
City, projeto,
Projeto,
projeto.
uma
Sempre
empresa muito bem
projetos
organizada.
bem organizados esportivamente. E o RB dela, que não é Red Bull.
Esse projeto é tão interessante que o treinador atual era do Salzburg, né? Que é o RB lá na.
Alça, né? Mas o RB, uma curiosidade inútil, o RB Leipzig, o RB deles, que não significa
Red Bull. É do novo
Red
futebol, né?
Bull, é Rasenballsport, que significa jogando na grama, algo relacionado com isso, que é porque na Alemanha não se pode ter
Nome de empresa.
nome de empresa como as equipes, depois que tenha tantos anos já que a
Investimento.
empresa patrocina e está de investimento no futebol, que é o caso, por exemplo, do Bayern e
A Wolfs? O Wolfs?
do Wolfsburg e tudo mais, do Bayer Leverkusen, no caso, que é uma marca de remédio famosa. Mas, tirando a cultura inútil de lado, é um grupo que, teoricamente, a gente vai ver quem vai disputar para ser o primeiro ou segundo colocado. Então, o Leipzig provavelmente vai beliscar, infelizmente, uma vaga na Liga Europa, porque caiu num grupo
Terrível,
bastante
né?
complicado, por isso. Não
Essa
porque
esse seria
é
favorito.
diferente.
Em vários grupos, esse seria
Sim,
favorito.
esse grupo é diferente, por exemplo, do grupo B que a gente vai falar agora. Porque o grupo B, ele é muito bem dividido em forças.
Sim.
São quatro equipes que estão, assim, temos os que são mais favoritos, mas que são teoricamente equiparados. Aqui não. No grupo A, a gente tem um saldo de qualidade muito grande do primeiro e do segundo, teoricamente, para o terceiro, que ainda
Do
tem essa
terceiro para o quarto.
qualidade, igual você falou, e do terceiro para o quarto.
Eu acho que
É
o
igual
gap
você
ainda é
falou,
maior
é
ainda, né?
um é saco de pancada, um é vitimado, e infelizmente ele virou uma vítima do sistema, porque num outro grupo ele poderia ser até primeiro colocado.
Seria favorito em alguns grupos
Sim,
atuais.
e duas equipes das cinco melhores do mundo hoje. Então, fica até complicado para essas duas equipes. E fica complicado também para o Manchester City e para o PSG, porque é um combate com um favorito ao título já na primeira rodada, nas primeiras rodadas. Então, é algo que pode ser, que dependendo dos resultados, que pode até mexer, opa, com o City, o PSG, por exemplo. PSG ganha do Bruges, ganha do Leipzig e vai lá e pum, perde para o City.
Se perder as
Aí
duas, fica
começa a
ruim, né?
questionar que o campeonato francês não seja ideal liga para o PSG, que o PSG lá dentro é grande, mas quando pega uma equipe qualificada, ele não dá conta, e aí o treinador começa a balançar, começa a criar. A sorte que não é Brasil, porque senão seria pior.
Já queria,
Mas
né?
não é campeonato mineiro, que aí seria muito pior do que isso. Porque se você perder para
Caldense.
um clássico, pode abalar. Não, se você perder com a Caldense, aí acabou. Mas se você
Nem.
perder um clássico, já abala tudo no vestiário, na equipe, na diretoria, tudo.
Acabou o
A
projeto,
sorte
né?
que não é isso. O projeto já é danificado. A sorte que não é isso. Mas que esse primeiro combate de duas equipes favoritíssimas talvez pode ser algo positivo, porque aí dá tempo ainda para mexer para a fase de grupos e da fase de grupos para a fase seguinte, mata-mata, mas também pode ser algo negativo. Pensando no PSG, para o City não, para o City é bom. Para o City é bom que ele já vai bater de frente já com o favorito, Guardiola contra Messi, e aí vamos ver o que que vai dar.
Apesar do no Campeonato Francês ter bons times, né? Igual o próprio Lyon, né? São equipes mais fortes. Mas eu acho que o PSG também é bom, Luan, ter um jogo assim mais complicado, porque você já dá uma nivelada, né? Para saber se o seu projeto, se o jogo do time tá bom, se a tática tá organizada, como que eu vou enfrentar um time que controla a bola. Então, assim, é interessante, porque o PSG vai dominar na França, né? De forma geral.
O meu medo é o seguinte: ele joga com o City e perde os dois.
É.
E aí, e esse projeto? Ah, aí começa questionamentos. Tá certo? Aí, mas também vai ser a época, vai ser a hora. Se perder os dois, ainda dá tempo de mexer para a fase de grupo, vai ter tempo para fazer mudanças. Então, realmente, os pontos positivos são maiores do que negativos num confronto. E para a gente é ótimo.
Sim, sim. Eu acho que é muito bom para os dois. O City não vai fazer muita diferença. Na verdade, talvez o City seja um pouco ruim você pegar um grupo mais forte, porque o City já vai pegar grandes times ali na Premier League o tempo todo. Então, corre até o risco de ficar em segundo colocado ali numa Champions, porque às vezes tem jogo ali, um jogo difícil durante o final de semana, aí você tem que jogar no meio da semana. Então, já dá uma desgastada na equipe.
E mas aí, é escala isso. Foden, Sterling e Gabriel Jesus no ataque.
Pede pro Leipzig em casa. Aí a...
É verdade. Com
o Bruges. Mas eu acho que os dois ali tem que aproveitar. O PSG, como você falou muito bem, tem que aproveitar o máximo esses dois jogos para poder testar o time, testar o elenco. Essa, principalmente para o jogo do Guardiola, né, que é um jogo diferente, é um jogo de domínio. Então o Guardiola vai tentar dominar o PSG. Como é que o PSG vai reagir a isso? Porque o problema do time atual é o quê? A gente tentou escalar o time aqui em alguns podcasts atrás, alguns episódios atrás, e o nosso problema era o quê? Não tem como pôr jogador de defesa. Fica complicado, você tem que fazer uma manobra muito grande. E como que esse time vai se defender durante, vamos supor, 70% do jogo, se o City ficar com a bola, naquele tic-tac que você gosta tanto? Como é que vai fazer? Quem que vai marcar? Alguém tem que marcar, entendeu? Então vai ser bom para poder testar o time também em outros jogos. Principalmente porque precisa dessa variação. Porque a gente sabe que a primeira fase da Champions já não é muito fácil, igual era alguns anos atrás. Os times já endurecem bastante, igual a gente está falando aqui, a gente está falando de um grupo. Mas eu não ficaria totalmente surpreso se o Leipzig arrancasse uma vaga ali. Não dá para você cravar que os dois vão ser classificados. Você pode ocorrer qualquer coisa nesse grupo com o Leipzig ali. Então, o PSG vai precisar usar muito esses quatro jogos, né? Se você pensar contra o Leipzig, também vão ser jogos mais apertados, com um time mais forte, bem organizado. Na questão do Manchester City, igual eu falei mesmo, é um jogo normal, porque o City já está acostumado com esse nível de enfrentamento. E para o Leipzig, ele tem que ganhar as duas do Bruges, fora e dentro, e para poder conseguir uma classificação, é arrancar um bom resultado de PSG ou City fora e conseguir fazer bons resultados em casa, para poder conseguir arrancar uma vaga aí. Acho difícil, acho que realmente vai ser essa classificação. Eu acho que o City ainda fica em primeiro ainda, com o PSG em segundo, pelo trabalho do PSG ser bem novo, né? Um trabalho bem embrionário ainda. Então vai demorar algum tempo para poder pegar no tranco. A gente tem que lembrar que esses jogadores nem jogaram junto, né? Messi, Neymar e Mbappé nem jogaram junto ainda. E a Champions já está começando. Então, é lógico que o primeiro jogo é com o Bruges, então vai ser um jogo mais simples, mas a Champions já está batendo a porta e o PSG não tem nem um time ainda, não tem nenhuma liga. E o City é o mesmo time, né? Que foi finalista no último ano, foi campeão inglês, qualquer time forte, jogando um campeonato que a gente falou aqui várias e várias vezes, que é um campeonato extremamente difícil. Então, acho que o PSG tem que tomar muito cuidado, porque não dá para brincar nesse grupo de Champions ali e achar que vai passar na corda bamba, assim, de marcha lenta. Só entrar ali que eu vou classificar pelo meu time. Então tem jogo. O Leipzig já é um time também formado, apesar de ter pedido bons jogadores, o treinador. É um trabalho, igual você explicou muito bem, é um projeto muito bem organizado. Então o PSG tem que dar liga nesses jogadores e montar uma equipe para tentar dar volume, né?
É isso aí. Igual a gente falou, o PSG vai ser o mais questionado nesse duelo. O City já tem um caminho percorrido a longo prazo já, e vai entrar como favorito e franco atirador. Franco atirador porque ele não perde nada. Quem está perdendo aí é o PSG. No grupo B...
Você não falou as suas posições, não? Quem classifica primeiro, segundo, terceiro? Eu falei
City, PSG e Leipzig.
Ah,
também.
Foi igualzinho.
Igual você. Tamo junto.
Fechou, então.
Vamos depois para a gente ver se a galera vai cornetar a gente ou não. Grupo B, o grupo da morte. Grupo da morte porque, como eu havia dito, várias equipes niveladas. Teoricamente, o Liverpool aparece um patamar acima, como diria Bruno Henrique, das outras equipes.
Outro patamar.
Porém, está num outro patamar o Liverpool. Porém, o Liverpool que foi eliminado pelo Atlético de Madrid.
Sim.
Como há duas temporadas.
Marcos Llorente.
Temporada passada, né?
Com Marcos Llorente, atacante.
Com Marcos Llorente, com o meu querido goleiro Adrian, falhando dois gols depois. Esse Milan, que vem uma equipe mudada, mas que vem bem no campeonato italiano, uma equipe com algumas mudanças, o Milan que mudou algumas peças, perdeu o Calhanoglu, mas que confesso que o último jogo que eu vi no italiano foi um jogo gostoso, um jogo que o Milan jogou bem, venceu bem esse último jogo, Ibrahimovic voltando, fazendo gols, Ibra que vai ser importante nessa Champions, o Atlético que perdeu o Saúl, mas que contratou também, contratou peças e que eu acredito que, mesmo com a perda do Saúl, foi uma equipe que melhorou.
No nosso Power Rank, a gente colocou ele como um dos ganhadores da
um dos ganhadores da
janela.
Sim. O Porto, que sempre tem boas equipes, que sempre vai fazer boas campanhas, e infelizmente, assim como aconteceu com o Leipzig, tanto o Porto, tanto o Milan, tanto o Liverpool quanto o Atlético de Madrid, se colocasse em outro grupo, é claro que um grupo que não tivesse um Manchester City e um Real, e um PSG, seriam equipes candidatas a passar, e o Liverpool, que para mim é o favorito do grupo, porque tem a melhor equipe e o melhor futebol a disputar ali. O Atlético de Madrid é um bom time, mas daquela forma de jogar que nós já conhecemos.
Padrão Simeone.
Com Simeone. Que tentou até mudar. Que tentou fazer uma mudança na temporada passada. Viu que não dava certo. Voltou para a forma de jogar que lhe é peculiar. Na temporada passada, não. Na temporada repassada. Perdeu para o Real Madrid aquela temporada. Há duas temporadas. E essa agora... Viu que se jogar, tentasse continuar jogando o futebol, que não era de seu feitio, não daria certo. Voltou, venceu bem. O campeonato inglês, o campeonato espanhol é difícil. E vem para essa temporada muito forte, porque as peças que vieram estão mais casadas nessa temporada com as ideias que o Simeone prega para sua equipe.
Sim.
Então, é um grupo que eu acredito que o Liverpool vai passar em primeiro, mas que da segunda vaga para lá, o Atlético é a melhor equipe para passar junto com o Liverpool, mas vai ter problemas. Vai ter problemas, tanto o Liverpool também. Vai ter gente tirando ponto de outros aí.
Realmente, como você falou muito bem, esse com certeza é o grupo da morte, né? A questão, e é um grupo, vai ter outros grupos nivelados para frente, né? Mas que são nivelados num degrau abaixo, né? Vamos dizer assim, são times de médio a grande porte, mas o nível não é tão alto igual esse grupo. Esse grupo tem três boas equipes, né? Ótimas equipes, se você for pensar. O Milan tem um time bom atualmente. Isso é ótimo pro futebol, né? Porque o Milan ficou tanto tempo fora da Champions. Então é muito bom ver o Milan de volta à Champions, disputando. Vão ser grandes jogos, uma camisa muito forte, né? Também concordo com você. Acho que o Liverpool dá um patamar acima. Pelo que eu já disse em vários podcasts aqui, eu acho que o pessoal esqueceu que o Liverpool é o mesmo time que foi avassalador há poucas temporadas. Talvez seja o time até melhor atualmente, porque você tem os jogadores um pouco mais maduros. Talvez o Firmino seja um pouco mais abaixo, né? Mas o Matip é um zagueiro melhor agora. O Henderson também é o melhor. É um jogador melhor agora. Os laterais já são mais experientes. O Salah é um jogador mais completo. O Mané se tornou um jogador fenomenal. Tem alguns reservas bons, porque antes não tinha um reserva por Firmino. Hoje você tem o Diogo Jota, que na verdade nem é reserva mais, né? Talvez o reserva do Diogo Jota seja o Firmino atualmente,
seja,
né?
Seja o Firmino, sim.
Então é um bom reserva, né? Você tem o Firmino como reserva. Então é um grande time. Eu gosto demais desse livro, levo muita fé no livro. Acho que o livro vai dar muito trabalho essa temporada. Acho que ele vai classificar em primeiro. Mas concordo com você que vai ser um grupo muito, muito embolado. O grupo A, como a gente falou aqui, você tem uma previsibilidade ali, você tem bem definido quem vai ser os dois primeiros, quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto. Pode acontecer uma zebra? Claro. Mas nesse grupo aqui, não tem como você falar que o Atlético Madrid está garantido, ele vai classificar para a próxima fase. E é um time fortíssimo, né? O Atlético de Madrid atual campeão espanhol, é um time que se reforçou ainda mais, é um elenco fortíssimo, com o Matheus Cunha agora, com o Griezmann. Já era um time muito forte, né? Perdeu
e
o Saúl.
Eu tenho muita esperança com esse Matheus Cunha, viu?
Sim, eu acho que ele tá no time certo. É o time certo para ele jogar, é o jeito dele jogar. Então eu acho que ele vai se sair muito bem. Concordo com você, eu ficaria com a mesma classificação. Eu acho que o Milan e o Porto... O Milan que foi a vítima, né, e o Porto vai acabar sendo o time que vai levar algumas pancadas durante as partidas. E pancada assim, eu não acho que vai ser balaiada nem nada, não. Mas eu acho que, infelizmente, vai ser o quarto colocado.
Mas e será? Eu acho que o Porto é bem cascudo.
Vai
é
pontuar.
É isso. Então, eu nem sei. Eu talvez... Porque eu penso o seguinte. O Porto está acostumado. O Porto foi eliminado pelo Chelsea, atual campeão, ganhando o jogo de volta na Inglaterra. Sim. De 1-0. Sim. Então, assim... O Porto é uma equipe acostumada, então eu ainda acho que, se for olhar a camisa, são 7 Champions contra 2 Champions. Nem que o Porto não tenha, o Porto é campeão 2 vezes. Sim. O Porto tem aquilo que o Atlético de Madrid não tem, por exemplo.
Se for olhar a título, o Atlético de Madrid é o pequeno, né?
Sim, mas o Porto hoje, ele está mais cascudo do que o Milan. Então, eu acho que isso manda muito, né? Claro, não é Libertadores a gente brinca com esse de cascudo, mas ele já está acostumado com a competição. O Milan não está voltando e sempre tem essa pressão da equipe grande. Então, não sei, eu talvez apostaria numa briga boa por essa terceira vaga aí. Não colocaria o Porto, não descartaria o Porto, não. Eu acho que é uma equipe que... Estou em cima do muro mesmo. Vou colocar. Eu vou colocar o Milan em último.
O Milan em último?
Eu colocaria Liverpool, Atlético, Porto e Milan.
Esse grupo realmente é muito difícil. Eu te falo que até os dois primeiros ele é difícil de ser garantido.
Sim. Realmente. O meu coração, eu colocaria Liverpool e Milan. Porque eu vi o Milan e gosto muito da equipe do Milan. Mas eu acho que o Milan. Vai, não que ele vai ficar lá, tipo assim, perder todos os jogos, mas que ele vai brigar ali embaixo.
O que eu falei, eu acho que todo mundo nesse grupo vai pontuar bem, vai ter uma quantidade de pontos. Diferente do grupo A, por exemplo, que o Clube Bruges, bem provável que vai fazer muito poucos pontos, se fizer ponto. Agora, sim. Nesse sim. Grupo, vai ter time pontuando muito. E olha, você vê, o jogo fora, o Atlético de Madrid tem um time... É um estilo de jogo complicado. O Atlético de Madrid jogar fora e perder para o Porto, lá em Portugal, de 2-0, é pouco custo. É a cara do Simeone, sabe? Ganhar do Bayern lá na Alemanha e depois volta e pede para o Porto. Sim. É a cara do jogo dele. É um jogo carrancudo. Se eu não me falo a memória, na última Champions, foi quem que... Foi Atlético de Madrid e algum time também de Portugal. E o Atlético de Madrid jogou muito mal. Entendeu? E acho que acabou até ganhando, mas foi
Porto. Jogo bem.
Acho que foi até o Porto mesmo.
O próprio Porto.
Se eu não me engano. E o Atlético de Madrid jogou muito mal as partidas, entendeu? Então, realmente, creio que o Liverpool Falando sinceridade mesmo aqui, você como mais como um torcedor do Liverpool, né? Mas não, na minha ideia principal aqui é que o Liverpool vai ter uma certa frente nesse grupo. Eu colocaria o Liverpool um pouco mais à frente e uma briga boa entre segundo, terceiro e quarto. Uma diferença de poucos pontos ali. É lógico que são jogos bem complicados, né? Jogar contra o Atlético de Madrid não é fácil. A gente viu nas últimas edições de Champions, no Campeonato Espanhol, que é um time chato, endurece bastante as partidas. Se você sai com um placar ao contrário ali, um golzinho do Atlético de Madrid já fica bem complicado, porque é um time que fecha demais. É um ferrolho mesmo, né? Bem estilo Mourinho mesmo, com aquela Inter, que era terrível. Então, não dá para poder garantir o Liverpool, mas eu acho que o Liverpool vai ser o primeiro e com certa facilidade. Eu colocaria o Atlético de Madrid em segundo, mas eu colocaria o Milan em terceiro e o Porto em quarto. Mas, entre o segundo, terceiro e quarto, eu acho que vai ter bastante competição.
O Atlético de Madrid foi eliminado pelo Chelsea.
Então foi o Chelsea que jogou com o Porto, não foi, não?
E o Chelsea que venceu o Porto na semifinal.
Isso.
É, se eu não me engano, ganhou, o primeiro jogo ganhou 2-0. Em casa.
E perdeu
ganhou
fora.
Em casa de 2-0. Ganhou fora de 2-0, perdão. Isso. E perdeu em casa de 1-0.
Isso.
Um golaço de bicicleta nos últimos minutos.
É, eu acho que os dois jogos nem foi em casa. O Chelsea teve que jogar as duas partidas fora.
Nas quartas de final, na verdade. Isso. Porque a Inglaterra estava reclusa naquele momento. Durante,
o Chelsea jogou muito mal. O Porto, o jogo ficou 2-0. O Porto foi melhor do que o Chelsea.
Sim.
Jogou bem mal. E perdeu o segundo jogo, né? Quase.
Isso, perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 no finalzinho. Um golaço de bicicleta fora da área. É, depois venceu o Real Madrid. Empatou na Espanha. E ganhou de 2-0 na Inglaterra.
Então, realmente, é um time forte. Não é um time que, igual você disse mesmo, é um time cascudo. É um time que conhece Champions. E estava na fase mata-mata na última temporada. Apesar de não ter ganhado o espanhol, né? Ou espanhol não, português, perdão. Apesar de não ter ganhado o português, é um time forte. Então, esse grupo é um grupo muito bom de acompanhar, porque rodada a rodada vai fazer muita diferença.
Vai, sim. É, um empate fora ajuda demais. Principalmente porque agora casa e fora já tem algo diferente, né? Porque já está valendo a torcida já está, então ajuda bastante.
Sim.
Principalmente para equipes que precisam da torcida junto ao Liverpool. O Liverpool sentiu muita torcida dele na temporada passada.
E são quatro clubes com a torcida bem presente, bem até forte.
Bem, sim.
O Estado do Dragão, o Liverpool, San Siro. Então, vão ser jogos bem interessantes aí.
O grupo C.
Só para deixar claro, você ficou com também Liverpool, Atlético de Madrid, só que você trocou o Milan, né? Para quarto.
Isso.
Né?
Isso,
rapaz.
Isso.
Você gosta de arrumar problema.
Milan, eu gosto do Milan, tá, galera?
Você gosta de arrumar problema mesmo. Talvez seja o time
que tem uma das maiores torcidas do Brasil e eu falando essa bobagem aqui. Mas
a galera dos anos 80, dos anos 90, tá doido com você.
Eu sou dessa galera dos anos 90, dos anos 2000. Eu peguei Cafu, eu peguei o Milan recheado de brasileiro. Eu amava ver aquele Milan jogar, mas hoje o Milan não é.
Não dá, né?
Infelizmente, realmente. O Porto, eu acho que tá marzinho assim. O grupo C, que é formado por Ajax, Besiktas, Borussia e Sport. Um grupo que, se colocasse Atlético ou Flamengo aí, eles brigariam por uma das vagas. Brigaria. Vou dar uma.
Você quer falar de nível técnico?
De nível técnico? Vou dar uma de Carlos Alberto aqui, mas brincadeiras à parte, talvez o grupo mais fraco, ou um dos mais fracos que temos aí. Temos equipes de camisa, todas as quatro equipes são equipes poderosíssimas, grandes, mas o Sporting que ganhou o último português, já como uma equipe, já foi uma surpresa.
Um azarão.
O Borussia, que a gente se espera sempre muito dele, e quando chega a hora de precisar do Borussia mostrar aquilo que realmente pode, ele pouco mostra. pouco efetivo. Um Beşiktaş que é uma equipe inferior às demais. E um Ajax que sempre tem bons times, sempre tem equipes organizadas e que acredito que vai ter uma equipe organizada também para esse fase de grupo e que vai brigar lá em cima, mas que pode-se ter problemas também. É um grupo, enquanto o outro é o grupo da morte, esse é o grupo da incerteza, da indecisão.
Sim, concordo. É igual, como você diz, eu acho que talvez o Borussia esteja um pouquinho acima, mas realmente é um time que tem decepcionado muito nas últimas temporadas. A gente sempre coloca uma certa fé no Borussia e depois não rende, né? Apesar de ter o Haaland, que está fazendo gol a rodo, né? Então talvez o Haaland consiga carregar esse time aí. E é uma fase de grupos até boa para o Haaland emplacar mais uma artilharia de Champions, né? Porque é um grupo que ele tem capacidade tranquila de fazer 6-7 gols na primeira fase. Porque do jeito que ele está jogando, num grupo que teoricamente vai ser aberto, acho que ele tem bastante chance de fazer bastante gol e conseguir um número mutuoso. Realmente vai ser um grupo diferente do grupo do Liverpool, até de Madrid, o Milan e o Porto. É um grupo nível abaixo, porque eu acho que o Sporting até caiu muito de nível, já era um azarão, como você disse muito bem, e ainda um time que perdeu bastante jogador, porque foi campeão português, não consegue segurar, né, as principais estrelas. É um time que perdeu jogadores e vai cair ainda um pouco mais, né, o nível do Sporting. Acho que o Sporting não vai realmente ser uma grande ameaça. Só que deu sorte, né, Luan? Como a gente falou, como o Leipzig deu azar, o Milan deu azar, o Porto deu azar, o Sporting já deu sorte, teoricamente, de cair num grupo que quase todo mundo é do mesmo nível dele. Então, realmente é um grupo muito, muito difícil de apostar mesmo, de ter uma certa garantia. O Ajax fez boas temporadas nos últimos anos, mas também não é um time muito forte, né? É um time que derrapou bastante, já também caiu, perdeu muito jogador também, as grandes estrelas saíram nas últimas duas temporadas, principalmente, né? Desde aquele Leipzig que tirou Real Madrid, que tirou Juventus, foi aquele timaço, então perdeu bastante jogador, então realmente eu colocaria o Borussia um pouco acima, em segundo colocado ali eu colocaria para disputar o Sporting e o Ajax, mano a mano, e com o Beşiktaş também ali na cola também, porque a gente tem que lembrar que jogar na casa do Beşiktaş é bem complicado, e com a torcida principalmente, né? Uma torcida bem fanática, uma torcida, igual você comentou aí, do Atlético, do Flamengo, é torcida desse nível, desse pessoal fanático mesmo, a galera do Beşiktaş ali. Então vai ser realmente, vai ser um grupo bem equilibrado, mas pelo nível contrário, né? Enquanto a gente tinha um grupo bem equilibrado por cima, com bons times, aqui vai ser um grupo com equilibrado nível abaixo, né? Vamos pensar assim. Se tivesse níveis ali, tivesse na primeira prateleira, seria a segunda prateleira, né? Então vai ser equilibrado na segunda e a terceira prateleira ali. Mas eu fico com você. Não sei se você ficou aí, eu ficaria com o Borussia. Aí eu vou pôr o Ajax, Sporting e Beşiktaş. Ou Borussia, Ajax, Beşiktaş e Sporting.
Eu vou dar uma chance para a camisa do Sporting, que eu acho uma das camisas mais bonitas da Europa. Eu gosto demais daquele
tipo de camisa.
Do Sport e do Celtic. Eu ficaria com Ajax, Borussia, Sporting e Beşiktaş também. A primeira opção que você citou. O grupo D... Vai anotando aí, galera, para cornetar depois. O grupo D... Nesse grupo... Talvez, depois de várias tentativas, a Inter consiga passar da fase de grupos.
Esse grupo aqui é o mesmo do ano passado. Né? Você viu aquele meme?
Que é verdade, só mudou o xerife, né?
O Borussia Mönchengladbach soltou até no Twitter dele, falando: uai, vocês vão se reunindo, me chamaram?
Muito bom, sensacional.
Ótimo,
legal. é isso que deixa... Por isso que eu pago internet. Mas é um grupo formado realmente por será que a Inter dessa vez vai? Ou o Shakhtar Donetsk, que também é uma boa equipe.
E a Inter, a
Inter perdeu, né? Perdeu bastante. Foi um dos perdedores, talvez, na janela para a gente, né? Um dos que... A Inter, que terá o Real, que está tendo boas surpresas. Shakhtar, Shakhtar, perdão, Donetsk, Sheriff e o Real com a Inter. Inter, que vai brigar lá para cima. É, Real, talvez a melhor equipe do grupo, mas não um favorito a Champions.
Não.
Shakhtar Donetsk, que tem sempre boas equipes. E a surpresa, Sheriff, que talvez seja a equipe que vai ser o saco de pancada, mas que talvez não será saco de pancada também, porque num grupo que tem Inter de Milão, a gente não sabe o que, que pode sair desse grupo.
Olha, se você for pensar pelo grupo do ano passado, que a Inter já não conseguiu passar, né? Fica essa saga infinita da Inter aí, vai para Champions, cai na Champions, vai na Champions, cai na Champions, na primeira fase, né? O Shakhtar é um time igual ou um pouco melhor, e a Inter é um time pior. Né? Isso a gente concordou, a gente até colocou a Inter como um dos perdedores da janela. E não é uma queda razoável, não. Perdeu também o Christian Eriksen, que apesar de que não era titular, ainda não voltou a jogar por causa do problema do coração. Tomara que até se recupere rápido para poder voltar, porque foi uma cena bem tensa, né, na Eurocopa. Perdeu o Lukaku, substituiu pelo Dzeko, e é um nível bem abaixo, né? Porque o Lukaku top 3 e o Dzeko tá bem abaixo, é um jogador mais velho. É um bom jogador, igual a gente falou mesmo no outro podcast, você falou tão bem, que é um jogador muito, muito bom. Talvez merecesse a oportunidade num clube maior, mais novo, né? Um pouco mais novo. Acabou ficando bastante tempo na Roma. Mas nesse grupo aqui eu colocaria o Real Madrid em primeiro e com o Shakhtar em segundo e a Inter em terceiro com o Sheriff. Já tá bom, o Sheriff fazendo algum ponto, pontuando, já tá ótimo, porque já é um sonho para eles estarem na Champions, né? Jogando no Santiago Bernabéu.
Já é um motivo de orgulho, né? Conseguir passar da fase de grupo, ou da fase preliminar, das eliminatórias iniciais, e participar de uma fase de grupo. Além da vantagem financeira, né, que a equipe ganha.
É muito dinheiro, né? E outra coisa, você consegue garantir que o Sheriff não vai arrancar um ponto em casa contra Real Madrid, Shakhtar e Inter?
Imagina que sonho.
Vai arrancar, porque infelizmente são time, os três times são times, o Real Madrid muito inconstante, né, igual você falou, com boas surpresas, Vinícius Júnior jogando muito bem, Benzema em 4 partidas tem 5 gols e 4 assistências. É incrível a média do Benzema nesse começo de temporada. Chega a ser absurdo, né? Porque em 4 jogos o cara participou de 9 gols. Então, tá voando baixo o Benzema. O Vinícius Júnior também jogando muito bem. O Hazard ainda derrapando. O Valverde jogando bem. A Inter caiu muito, né, Luan? Perdeu também o Hakimi. Então, é um time bem abaixo do que foi aquele campeão italiano. Também perdeu o treinador, né? Que o Conte faz muita diferença. Então é um grupo que eu acho que, infelizmente, a Inter vai ficar mais um ano aí disputando a Europa League, não? Talvez ela encontre lá o Unai Emery e seja eliminado pelo Unai Emery na Europa League.
Coitado, coitado da Inter. Eu acredito que dessa vez vai. É igual eu falei, equipe que vem disputando, uma hora vai. Então, eu acho que ficaria o Real. Inter, Shakhtar e Sheriff. Real, claro, favoritíssimo, tem que ser mesmo, camisa, elenco, apesar de perdas,
sim.
O Vinícius jogando bem, e um time consistente, um treinador que conhece a Champions League,
Camavinga então isso ajuda bem bastante, também.
Fazendo gol. E vamos lá, eu ainda vou aprender a falar o nome dele direitinho. E eu acho que ficaria nisso: Real, Inter, Shakhtar e Sheriff.
Mas para deixar claro, eu acho que também vai ser um grupo bem disputado também. Os três. Vão atrapalhar é bastante tudo, não.
E o Real aqui não é aquilo que o Real vai passar tranquilo, igual o PSG e a gente imagina do Manchester City, não. Eu acho que o Real também vai suar, vai sofrer ali também, porque a equipe do Real...
Sim, fazendo um conceito de imaginação aqui, se você tirasse Manchester City e PSG de lá e colocasse aqui no lugar de Real Madrid e Inter, aí sim eu acho que o PSG e City voariam no grupo de forma muito, muito fácil. Porque eu acho que o Shakhtar não tem nenhuma chance contra PSG e City. Já o Leipzig tem um pouco. Então, realmente, o Shakhtar também deu sorte, né? Porque pegou dos grandes, talvez aqueles que, tirando o Barcelona, que está mais derrapando, né? Real Madrid ainda tem aqueles times que mais derraparam. Então, talvez o Shakhtar tenha uma chance ainda.
Sim. É igual a gente falou. Vai ser um grupo bem disputado. No grupo E, um grupo bonito. Três campeões, três equipes fortes, Jorge Jesus, para a torcida do Flamengo torcer contra, conseguiu dessa vez passar. Mas é meio que injusto, né? Uma fase de grupo, uma fase preliminar, com apenas um jogo e jogando na casa do adversário, mesmo que tenha sido sorteio, é sacanagem. Então, colocasse um campo neutro, então, e colocasse aquele jogo lá, igual foi na última temporada. Então, o Jorge Jesus, ele teve esse problema. Essa não, essa Benfica foi, Benfica que também não é aquele Benfica que ele esperava ser, não. O Dinamo, que vai ser a equipe mais fraca, Bayern e Barça, que vão duelar lá em cima, o Bayern como favorito. Favorito a vencer, o Bayern, cinco vezes campeão da Champions League. É um grupo bom, grupo forte, com o Bayern favorito, um Bayern forte, que toda temporada é forte, um Barcelona modificado, que perdeu seu principal jogador da história, talvez um dos principais do mundo.
Sim.
O Benfica, que tem, para nós, Jorge Jesus. E o Dínamo, que vai ser a equipe mais frágil, mas que vai tentar arrancar os pontinhos ali. Tentar arrancar os pontinhos do Barça, do Bayern, que o Bayern também é uma ótima equipe, mas que perde jogos, perde pontos bobos também. Então, vai ser um grupo divertido. Acredito que Barcelona e Bayern passam com até certa facilidade. Porque o nível técnico de Benfica e Dinamo é bastante inferior.
Mas com Bayern primeiro?
Bayern e Barça. Ah, Benfica, sim. E Dinamo. Nessa ordem.
Também ficaria nessa ordem. Ficaria nessa ordem. É um grupo que, como você disse, né, o Benfica, apesar de ter conseguido chegar na Champions, não é um time também que convence, né? O Jorge Jesus não convence desde que ele chegou no Benfica. Boas peças, gastou dinheiro, teve o elenco que quis, os jogadores que quis, e não conseguiu montar esse time todo, né? Não conseguiu dar essa sequência que ele deu aqui no Flamengo, estrondosa. Então, realmente acho que, apesar do Barcelona ter caído muito, como a gente falou nos podcasts sobre o mercado de transferência, o Barcelona teve, talvez seja o maior perdedor da janela, né? Porque perdeu o Messi, então é complicado. Do mesmo jeito que o PSG foi o maior vencedor, porque tinha o Messi, o Barcelona é o maior perdedor, porque perdeu o Messi. Então não é fácil você perder um jogador desse nível. Então acho que o time também vai cair um pouco. Acho que o Bayern vai sobrar nesse grupo. Creio que o Bayern vai sobrar nesse grupo. A gente tem que lembrar que o Bayern fez 8-2 no Barcelona. Começa lá, né? Imagina agora sem, né? Vai ser o quê? 12? Não. Brincadeiras à parte, acho que o Bayern consegue aí essa classificação com certa tranquilidade, o Barcelona em segundo também até com uma certa tranquilidade, porque realmente o Benfica está um nível abaixo e eu acho que o Dinamo dois ou três níveis abaixo ainda. Então realmente creio que Bayern e Barcelona, e o Barcelona deu sorte, né, Luan? Porque se cai num grupinho mais embaçado, num grupo do no lugar do Atlético de Madrid, por exemplo, no grupo do Liverpool, passaria perto para poder.
Ou talvez no lugar do Milan, né?
É,
Sair os três, ele no Atlético não, porque não
não
coloca dois
pode, né?
do
Pois
mesmo
eu
país.
coloquei no lugar do Atlético.
Mas sim.
É,
Ou
então,
no lugar do Leipzig, imagina,
sim.
No lugar do Leipzig.
Não, aí já seria azarão, né? Seria até azarão.
Sim, e por incrível que pareça,
Barcelona
seria o azarão de um grupo.
Mas esse grupo aqui também é um dos grupos mais definidos para mim.
Eu acredito que sim. É um grupo que já está mais ou menos encaminhado, com Bayern em primeiro, Barcelona em segundo, até porque o último confronto de Bayern e Barcelona que foi assim foi 8-1.
8-2.
8-2, perdão.
Isso.
Então, assim.
E tinha Messi, né? Tinha Messi,
tinha Messi. E o Bayern não mudou nada, só melhorou.
Só ficou mais forte. E com o Nagelsmann, acho que o time vai dar mais um salto, hein? Porque é um treinador muito, muito bom.
Sim, sim. Sim, tem tudo a melhorar essa equipe. Eu fico imaginando quando o Leva sair e o Haaland entrar nesse time. Porque o Bayern está esperando, né? O Lewandowski deve ter 3 anos de contrato, o Haaland tem 3 anos de contrato lá, ele sai de graça lá, eu pego o Lewandowski de novo e o Borussia é feliz pensando assim, opa, eu vou e pego
pegou
o Lewandowski
do mundo.
De novo.
Vou pegar o melhor do mundo.
E todo mundo fica feliz. Então, mas vai ser uma equipe, um grupo tranquilo, que, ao meu ver, Bayern, Barça, Benfica e Dinamo.
Isso, com certeza.
Perfeito. Grupo F, o grupo do pai, o grupo do robozão, o grupo do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, estreou fim de semana, fazendo 2 gols, jogando bem, a equipe jogando bem, o Manchester que vem se firmando, apesar de tomar gols bobos, mas vai melhorar, vai crescendo, Cristiano Ronaldo vai ajudar muito. Atalanta, sempre com boa equipe, Atalanta que a gente disse no último programa que poderia beliscar até algo mais no campeonato italiano, talvez um título. O Villarreal,
perdeu, né?
que vai para a Liga Europa. Villarreal que vai para a Liga Europa vai ser campeão, o Unai Emery está na equipe, então o projeto é esse. E o Young Boys que está ali, ser jovens garotos, vai apenas observar os mais velhos. Esse Young Boys. Manchester em primeiro, então, equipe já cascuda, já definida, mas que na última temporada ficou em terceiro no grupo dele, né? Participou de Liga Europa.
Sim.
E aí, quais são os suas considerações sobre esse grupo?
Acho que, como você disse bem, acho que realmente os jovens garotos ali, o Young Boys, vai ser o time para ficar ali em quarto, né? O Villarreal, realmente, o Unai Emery vai voltar para a Europa League para ganhar ela de novo, pela 20ª vez já, que está ganhando a Europa League, mais ou menos. Acho que ele volta para a Europa League, o Villarreal, com Atalanta segundo e o Manchester primeiro. Atalanta que, na última rodada italiana, jogou, viu o jogo, um jogo bem complicado para Atalanta, não fez um bom jogo, mas realmente é um bom time, tem um bom grupo, tem um estilo de jogo bem definido. Acho que a Atalanta também vai conseguir ficar com essa segunda colocação, até porque é um time também mais cascudo, né, não? Como a gente tem frisado muito aqui, é um time que já está ali há alguns anos. A Atalanta já, acho que é o terceiro ano, e nos 2 anos passou da primeira fase. Então, creio que nesse grupo ela vai passar da primeira fase de novo. Mas acho que o Manchester fica em primeiro, porque o Manchester está com um time muito forte. A gente falou bem sobre o episódio do Campeonato Inglês e também a questão do mercado, né? Também no episódio sobre a cotação do Cristiano Ronaldo, que eleva o patamar do clube. É um time muito forte, um sistema defensivo que ainda titubeia um pouco ainda, mas porque procurando a formação ideal, né? Como que vai jogar, se vai jogar no 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1. Então tem algumas formações, 4-2-3-1, então tem algumas formações em aberto no Manchester ainda, está criando um clube. Acho que o Manchester está fazendo exatamente o que deveria fazer, que é testar o time agora para achar a formação, que é o que a gente fez da crítica no PSG, né? Que não tem um time ainda, não testou os jogadores, porque vai jogar o Messi, vai jogar Neymar, mas eles não jogam. Então, a gente não consegue saber qual que é o time, não tem uma equipe formada. Concordo comigo? E o Manchester está testando. Jogou bem o último jogo, passou algum aperto com o Newcastle, mas jogou bem. Foi uma boa partida, principalmente no segundo tempo do Manchester. É um time bom, rápido, com Sancho, com Greenwood, técnico também, com Pogba, agora volta, vindo um pouco mais de trás, né? Saindo daquela posição de quase um ponto esquerda para voltando à posição original dele na França, que é um segundo volante. com o Bruno Fernandes, às vezes, atuando quase como segundo atacante, ou retornando, às vezes, lá no meio, para fechar um triângulo com o Pogba e o volante, no caso era o Matite, mas deve jogar o McTominay, né, ou o Fred, que estava com a seleção, então não jogou. Então, realmente, não estava com a seleção, não minto, ele não foi para a seleção, mas não ia poder ser convocado.
Suspenso, né? Não isso, pôde ser convocado.
Então, quem jogar ali vai ter que fazer bastante trabalho defensivo, mas acho que é um time muito forte, vai encontrar uma equipe forte. E o Cristiano Ronaldo também eleva o patamar muito, né, de um clube. A gente está falando do Manchester ainda, que tem o Rashford para poder jogar ainda, né? Então, realmente é um clube
o muito forte. O Sancho para entrar em forma, então, poder jogar mais.
Jogou até bem o jogo do Newcastle, não fez uma grande partida, né? Mas foi uma boa partida, não foi uma partida ruim dele, não.
Um Cavani,
Cavani.
Um jogo que precisar, vai ter Cavani e Cristiano Ronaldo na mesma equipe. Olha que ataque maravilhoso.
Sim, dois
ataques. E vai ser o Cristiano, o Manchester hoje, que com a entrada do Cristiano Ronaldo, se tornou um dos favoritos.
Sim.
Toda a equipe que Cristiano Ronaldo estiver vai ser considerada uma favorita. Porque Cristiano Ronaldo também não vai para a equipe fraca.
Não.
Ele não vai fazer isso. Ele tem o privilégio de escolher para qual equipe ele quer ir. Então, equipes que tem Cristiano Ronaldo, elas são candidatas a título. E o Manchester, a título de tudo. E o Manchester se transformou nesse tipo de candidato. A segunda vaga, acredito que fique com a Atalanta, por se tratar da equipe mais forte ali. É uma equipe que já é treinada, já está junto àquela equipe por várias temporadas, e isso manda muito. O Villarreal, que oscila muito. Villarreal foi campeão em cima do Manchester United da última Europa League. Mas que é uma equipe que oscila. A gente não sabe se o que esperar desse Villarreal. Me lembra muito o Valencia em algumas temporadas atrás, quando o Valencia era a quarta força na Espanha. E o Young Boys, que vai ser, teoricamente, a equipe mais fraca, que vai servir como saco de pancada, entre aspas, porque eu também não acho que nesse grupo vai ter grandes goleadas, tirando os jogos do Manchester United, que tem essas condições. Mas e a Atalanta também, pelo estilo de jogo, não pela equipe, estilo de jogo ofensivo, que gosta de fazer gols. Mas eu acho que o Young Boys pode até beliscar e conseguir alguns pontinhos aí.
Sim.
É um grupo que eu acho que passa Manchester em primeiro, Atalanta em segundo, Villarreal em terceiro, Young Boys em quarto.
Concordo.
Temos dessa forma. O grupo G, campeão francês, Lille, RB Salzburg, sempre está presente, Sevilha e o Wolfsburg. Talvez o grupo mais equilibrado.
Sim.
E também um grupo onde o Atlético e o Flamengo se encaixariam e conseguiriam jogar. Nesse grupo, eu tenho...
É complicado falar o segundo colocado. É um grupo bem...
Eu acho que é complicado falar o primeiro colocado.
Né?
É um grupo. Quem que você coloca em primeiro colocado nesse grupo?
Eu pensando que o Lille perdeu o treinador, né? Atual campeão francês, mas perdeu o treinador ainda. Eu colocaria o Sevilla em primeiro, com o Wolfsburg em segundo, mas o Salzburg vai dar trabalho. Mas eu colocaria o Lille em último, porque o time piorou de um ano para o outro, né? Já era um time azarão, perdeu o treinador, perdeu alguns jogadores. O melhor jogador do time é um jogador já mais velho, que ficou um pouco mais velho ainda, né? Que eu acho que é o Burak Yılmaz, né?
Então, sim.
Não creio que o Lille vai conseguir fazer muita diferença. Mas é aquela questão, né, Luan? O grupo que ele caiu é o grupo certo para ele.
Você falou que não apostaria dinheiro. Nesse grupo, eu não apostaria o dinheiro nem que eu tenho, que é pouco.
Não dá, não. Não
é quase nada. Mas eu não apostaria dinheiro, não, graças a Deus, o que eu tenho tá bom, mas eu não apostaria dinheiro nenhum nesse grupo também, não. Eu já não penso nada. Se fosse para falar, eu ficaria em cima do muro. Mas já que nós temos que fazer as nossas equipes classificadas, acredito que o Sevilla sim fique em primeiro, porque é uma boa equipe. Vem tendo boas equipes o Sevilla.
Sim.
Nós temos cinco espanhóis, né? Nessa Nessa Champions? Sevilha,
Real,
Barça, Atlético e Villarreal.
Isso aí.
Né? Dos cinco, eu penso que o Sevilha esteja o quarto. Ele hoje eu acho ele uma equipe melhor do que a equipe do Villarreal.
Sim.
E sabe por quê? Porque ele conseguiu estar aí pelo seu desempenho no Campeonato Espanhol.
Exato.
Pelo seu desempenho durante as 39, as 38 partidas do Campeonato Espanhol. Isso qualifica mais a equipe ainda. Então, e no final do Campeonato Espanhol, o Sevilla, nas últimas rodadas, chegou a brigar por título.
Verdade.
Chegou a ficar entre. Aí ele começou a desandar, é claro, o elenco é inferior mesmo aos outros três, mas ele foi bem. Então, a equipe fica em primeiro. O Lille, que terminou a temporada, igual você falou, foi muito modificado, muito fragilizado. Então, acredito que não tenha. E eu vou colocar RB Salzburg em segundo colocado, porque o Wolfsburg também...
Tem derrapando o campeonato alemão.
Foi para a Champions já aquela... O campeonato alemão hoje, ele é um campeonato muito nivelado por baixo.
Uhum.
Nós temos... duas, três equipes boas, que são os três principais. Mesmo assim, o Borussia também dá umas derrapadas monstro. E a partir depois dos três, nós temos equipes bem
Sim.
medianas mesmo. Então, assim como na França, só que na França é três vagas, a Alemanha também não, essa quarta vaga é aquela rapinha, sabe? Que vem porque tem que vir. Então, é um grupo que eu vou dar essa oportunidade para o Salzburg pelos trabalhos que vem fazendo a equipe austríaca.
Sim.
Ao longo dos anos.
Esse é um grupo, Luan, fácil de a gente escalar aqui, colocar a classificação e o final ser invertido. É um grupo
Sim.
muito complicado de
classificar. É igual a gente fala, a gente só vai dar um resultado aqui porque se tem que dar um resultado, porque a gente propôs isso. Mas um resultado, um parecer, na verdade. A gente só vai dar um parecer aqui, porque tem. Porque se fosse para olhar, a gente ficaria em cima do muro e falava, ó, não sei de nada. A única coisa que eu posso falar é que o Sevilla é um pouquinho mais forte que os outros.
Exato.
Seria isso.
É isso aí. É o que a gente coloca, por isso que a gente coloca o Sevilla em primeiro. Porque realmente é um time melhor que os outros. Porque, como você explicou muito bem, foi pelo Campeonato Espanhol, chegou a querer disputar o título nas últimas rodadas. É um time mais equilibrado, mais constante. Como falei também, ali a questão de Salzburg e o Wolfsburg até começou mal com o campeonato alemão, não é um time que está muito constante, então poderia também ser o Salzburg. Eu vou manter o Wolfsburg classificado com o Salzburg indo para a Europa League e o terceiro colocado, o Lille. Mas a questão de mudar qualquer posição ali, como você explicou muito bem, é só porque a gente realmente ficou de colocar aqui um parecer, uma ideia do que a gente pensa. Mas realmente é muito complicado esse grupo.
E o Sevilla, que assim, a gente coloca ele em primeiro e ele tem boas peças, né?
Uhum.
Sevilla tem uma zaga boa com o Condé e com o Diego Carlos. Zaga que foi...
O Navas foi o melhor lateral direito.
Que foi cobiçada. Um Navas que se encontrou na lateral direita e joga bem.
Jogou muito
Nós
bem.
Temos Rakitic. Nós temos o Campos,
uhum.
que é um bom jogador. Nós temos Suso, que é bom jogador. Lamela, que
Lamela.
Agora está na equipe e é um ganho. E nós temos o nosso centroavante, o El Nesyri, que é um bom jogador, o El Nesyri, que é um bom atacante.
Sim.
Então, é o Rafa Mir, que foi bem nas Olimpíadas, e que pode. Então, assim, é uma equipe. É até interessante a equipe do Sevilla. Melhorou,
Sim,
reforçou a equipe.
Ficou,
então,
e o time
assim,
já era bom ano passado, né?
Sim.
Era um time bom.
Esse ano eu acho que não tem Liga Europa para o Sevilla,
É.
maior campeão da Liga Europa. O
Exato.
Grupo. Então, vamos lá. Sevilla, para mim. Sevilla, Salzburg, Wolfsburg e Hamburgo.
Lille.
Brincando, é porque estava no Hambúrguer, então eu vou continuar no Hambúrguer. Então, brincadeira à parte, Sevilha, Salzburg, Wolfsburg e Lille.
Tá. Nossa, cor verde. Eu troco ali só a segunda com a terceira posição. Eu vou colocar o Wolfsburg e o Salzburg em terceiro. Beleza. Com o Lilleburg em quarto.
O tá Lilleburg em quarto. Me deu uma vontade de comer um cheeseburger agora. Vamos lá. O grupo H: Chelsea, Juventus, Malmo e Zenit. Pobre Zenit. Poderia, se tivesse num grupo... No grupo
de cima.
Se tivesse no grupo G, brigaria com Sevilha pela primeira posição. E eu digo que brigaria. O Zenit contratou. Zenit fez boas contratações, levou Claudinho.
O Malcom se mantém em
tem,
boa fase.
Tem Malcom, tem bons jogadores. Vamos lá. O Chelsea.
Douglas Santos.
Tem Douglas Santos, ex-galo.
O atacante olímpico, de Juba, que é o atacante
que sempre vem jogando bem, né? O Wendel, meia, que é bom jogador. O Barrios, volante colombiano, que sempre vem bem. O Lovren, que apesar da torcida do Liverpool torcer um pouquinho o nariz, não é um jogador ruim.
Sim, é um bom jogador para o nível do Zenit.
Então, é uma boa equipe. É uma equipe que o jeito de jogar é chato. É uma equipe que marca bem, que tem boa saída de bola. Mas é engraçado que a gente está falando aqui, mas a Juventus não está isso tudo, não.
Tá não, tá
a
não.
A Juventus tá derrapando.
E tá mal no campeonato, né?
Tem 3 jogos no italiano e 2 pontos, não é isso?
Sim, eu acho que ganhou a última rodada, né? Se eu não me engano.
Perdeu pro Napoli, 2-1.
É. Então, realmente.
Tem 1 ponto em 3 jogos a Juventus. São 2 derrotas e 1 empate. Tem 1 ponto em 3 jogos a Juventus. Então, assim, é um grupo que o Chelsea, para mim, é o favoritíssimo. Como diria Arnaldo Ribeiro, favoritaço, o Chelsea.
A pergunta aqui é qual favorito é o Chelsea, né? É o grupo que temos o favorito mais distante dos demais ou é o do Manchester?
Eu acho que é o Manchester, né? É porque o Manchester não tem nem outra camisa que a gente pode falar assim. É forte.
Sim.
Apesar do Atalanta ser uma boa equipe, o Manchester tem Cristiano Ronaldo, né? É. Então, mesmo o Chelsea com... Talvez quem vai ver vai falar assim, nossa senhora... Esse cara gosta mesmo do Cristiano Ronaldo, mas é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está há 15 anos entre os melhores do mundo. A gente não pode descartar isso. Claro. Cristiano Ronaldo, a primeira vez que ele disputou o melhor do mundo foi em 2007. E é a mesma coisa que a gente não pode descartar. Ah, tem 35 anos, 36 anos. Sim, mas é Cristiano Ronaldo com 36 anos. Parece que não, parece que tem 30.
Sim.
Pega o de Franco, o Cristiano Ronaldo, parece que a idade está ao contrário. O Chelsea, então, para mim, bem favorito,
sim.
Mas um Chelsea que passou sufoco antes de fazer o 3-0 no último jogo.
Sim.
Mas que é uma boa equipe que vem forte. Eu talvez colocaria o Chelsea entre os 5 favoritos a vencer a Champions.
Amém.
A Juventus, que não é favorita nem no italiano e que vai passar aperto com esse Zenit. Juventus que não tem uma equipe formada ainda. O Allegri vai ter trabalho, porque o Allegri que pegou aquele time campeão, que ganhou tudo com essa equipe, é muito diferente. E aí eu falo que o trabalho que o Allegri vai ter vai ser o mesmo trabalho que o Juventus teve quando pegou o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo.
Sim.
O Allegri não vai ter uma Juventus com Pirlo, o Allegri não vai ter uma Juventus com Pogba, o Allegri vai ter uma Juventus totalmente modificada daquela última que ele deixou. Então, é uma Juventus bem mais fraca. Um Malmo que vem como franco atirador, que ele conseguir ali, tá bom, você conseguir uma Liga Europa, tá ótimo, você conseguir ganhar do Chelsea da Juventus, tá ótimo, você conseguir empatar com eles, tá ótimo. E o Zenit, que vai brigar pela Juventus com essa segunda vaga. Hoje eu coloco o Juventus na frente por causa da camisa da Juventus. Mas pelo futebol apresentado, eu acho que o Zenit tem possibilidades, sim, de ficar com essa segunda vaga, a vaga que de quem passa adiante.
Concordo com você plenamente, mano. Ali mesmo tem uma pontinha minha que tem que falar assim, olha, fala que o Zenit vai ficar em segundo, é Chelsea, Zenit, e o terceiro é a Juventus. Então, uma pontinha minha fala isso. Mas concordo com você, ainda creio ainda que a Juventus ainda pode evoluir, mas se não melhorar muito em pouco tempo, é bem provável que a Juventus fique fora dessa próxima fase. E a gente tá falando da Juventus que no Campeonato Italiano tá terrível, né? Jogo ruim, atrás de jogo ruim. Então, não sei se vai ser essa facilidade. Na verdade, não vai ter facilidade nenhuma para a Juventus. Talvez tenha facilidade para o Chelsea, né? Que realmente pode sobrar nesse grupo. Classificar ali com 4, 5 rodadas, já está tranquilo, poder poupar jogador na última rodada. Agora, o Zenit tem tudo para poder roubar essa segunda vaga aí, que seria da Juventus. Porque é um time, como você explicou muito bem, os jogadores são bons jogadores, é um time forte. Se reforçou e a Juventus andou para trás, né? Era um time que já não era tão bom com o Cristiano Ronaldo e agora é um time sem ele ainda. Então, era um time que já não era bom, agora vai ficar muito pior, né? Tem bons jogadores ainda? Tem. A zaga ainda, apesar de envelhecida, é uma boa zaga. Você tem o Chiesa, talvez o Dybala deslanche agora, Morata, que passando, entrando, tá num grande time, apesar de não ter grandes atuações. Então, realmente é uma boa oportunidade para o Zenit roubar essa segunda vaga e mandar a Juventus para a Liga Europa. E o Malmo, como você explicou bem, é um time que vai tentar ali roubar um pontinho aqui, um pontinho ali, e pode até atrapalhar a classificação de alguém, o Malmo, né? Porque alguém vai jogar contra o Malmo, dá uma derrapada e acaba perdendo a classificação por ali mesmo.
Ótimo.
Então, fico dessa forma também com você também. Por enquanto, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo.
Zenit e Malmo. Isso aí. Zenit, ficaremos dessa forma.
Talvez no próximo podcast a gente estiver falando sobre Champions, eu já tenho mudado de ideia já.
Veremos. Eu também, a Juventus é bastante incógnita. A Juventus a gente sabe que quando também deslancha, pelo menos no italiano ela consegue. Não foi assim na última temporada, mas ela consegue bons jogos. Sim. Ficaremos assim, então. Fase de grupos é uma fase que teremos surpresas, isso aí a gente sempre tem, mas que temos no grupo A, passando para nós, City PSG. No grupo B, Liverpool e Atlético. No grupo C, Borussia e Ajax. No grupo D, aí é discordância. Eu acho que é Real e Inter. Ícaro acha que é Real e Shakhtar. Mas sabemos que vai ser, sim, bem complicado para as três vagas. O Real também está na frente ali, mas
bem pertinho,
vai sofrer.
Também, né?
No grupo E, Bayern e Barça. Talvez um dos grupos mais tranquilos de se definir essas duas posições. No grupo F, Manchester e Atalanta. No grupo G, aí um grupo também difícil, que ficamos em dúvida. Eu estou dando uma oportunidade para o Salzburg. Red Bull me patrocina. O Ícaro está dando uma força para o Wolfsburg.
O Volkswagen
patrocina ele. No grupo H, e último, o Chelsea e a Juventus.
Quase Zenit.
Com o Zenit vindo atrás, cheirando o cangote da Juventus.
A Juventus, a gente vai colocar a Juventus ali só pelo nome mesmo.
Pela força que a Juventus tem de outrora.
Exato.
Gostaria de agradecer ao Ícaro por mais essa participação. Gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo, que está sempre presente com a gente. Um grande abraço, Ícaro. Um próximo programa onde nós falaremos sobre a rodada. Essa última rodada do fim de semana. Rodada 3 de alguns torneios europeus, rodada 2 de alguns, e a ascensão de jogadores brasileiros. Vinícius Júnior jogando muito, Rafinha sempre titular, Fabinho, como sempre, comandando o meio-campo do Liverpool, e esses jogadores brasileiros que vêm crescendo e que é tão bom, né? Ajudar Neymar e companhia a seleção brasileira que a gente tanto quer numa Copa do Mundo. Um abraço, Ícaro, um abraço a todos, até a próxima.
Abraço, Lon. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.